Tady je. Análise de Pedro Henriques para o Cláudio Pereira, um árbitro de Aveiro de 37 anos, um árbitro jovem. Pedro, gol do Sporting, é o primeiro lance em análise à meia hora da primeira parte.
Sim, e aqui o gol fica em análise por causa de uma situação também de construção da jogada, que é o Bragança que domina a bola, e até que ponto é que o Bragança teria feito jogo perigoso sobre o Brejkovic. Ou seja, jogo perigoso no sentido de ter levantado o pé, porque levantou a perna esquerda, bastante alto, e até que ponto é que pôs em causa a integridade física do seu adversário, fazendo jogo perigoso ativo, que é isto que é a definição de jogo perigoso ativo em relação ao adversário. E uma das questões que é muito importante quando o jogador levanta a perna é tentar perceber se o jogador que foi cabecear, e o Brejkovic fez o gesto do cabeceamento, assim que eu foi lá discutir e podia ter sido pontapeado porque estava relativamente próximo, se ficou inibido de ir pontapear, e portanto estes fatores são muito importantes. E quando nós paramos a imagem, e é fácil de parar uma imagem muito boa dada pela câmara de fora de jogo, percebemos que o Bragança tem o pé esquerdo totalmente levantado, que o Brejkovic está a fazer o gesto de cabeceamento e faz o gesto total, portanto não ficou impedido de fazer o gesto de cabeceamento, só que há uma distância entre a cabeça, por assim dizer, e a tentativa de cabeceamento, e o pé e a bola. E portanto esta distância faz que, para mim, seja o suficiente para que não haja jogo perigoso ativo e para que o golo do Sporting acabe por ser legal. E de resto foi esta análise que o vídeo-árbitro que teve a nos ao lance também fez em relação ao jogo, à jogada.
Minuto 32, um fora de jogo que anula o penalti, direi que salva o Israel, porque era mesmo falta, havia era fora de jogo.
Sim, era falta, penalti clarinho, aliás, disseram aqui, não sei se até foste tu que disseste logo em primeiro lugar, e bem que o Israel, quando sai e faz o penalti, o árbitro apontou para o penalti. Portanto, e percebeu-se claramente que o árbitro que cobrasse direito apontou para o penalti, sendo que o árbitro assistente cumpriu o protocolo, o jogador do Vitória saiu em fora de jogo, pois a cidade de futebol confirmou que por 70 centímetros, portanto havia fora de jogo, isso é claro, e tecnicamente, quando um jogador sai de fora de jogo, primeiro o assistente faz o papel que o protocolo o obriga a fazer, que é deixar ir a jogada até ao fim, até terminar, porque entra na baliza, porque a bola sai, porque a equipa recupera, ou porque há uma infração como foi esta, e tecnicamente o fora de jogo é antes do penalti e fica anulado. Deixa-me só, e portanto, tudo correto. Deixa-me só fazer aqui uma nota, é que se o jogador, o Israel, apenas cortasse uma jogada de perigo, e o chamado ataque prometedor, e o árbitro eventualmente tivesse mostrado o cartão amarelo, que não foi o caso, o cartão amarelo era anulado. Porquê? Porque era um corte de uma jogada de perigo. Ora, a jogada de perigo era anulada, anulava-se o cartão. Se o jogador Israel saísse e fosse uma situação em que ele, por exemplo, com os braços derrubava o adversário e cortava um golo, uma clara oportunidade de golo, ou mesmo fora da área, imaginemos sair fora da área e varria o seu adversário a tentar jogar a bola, o cartão vermelho seria anulado. Porquê? Porque a clara oportunidade de golo, no fundo, é anulada pelo fora de jogo. A questão aqui que se coloca é que sempre que um jogador sai e faz uma falta mais dura, seja para amarelo, seja para vermelho, imagine-me que ele entrava com os pitons e varria completamente a cabeça do adversário. Só para termos uma ideia. O fora de jogo anulava o golo, anulava o penalti, peço desculpa, mas não anulava o cartão. Ou seja, nestas situações de dureza, o amarelo ou o vermelho, negligência ou força excessiva, os cartões não são anulados. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque na prática, by the book, a saída do Israel e a falta que faz é negligente, é dura e era passível de cartão amarelo. E portanto, se fosse uma pergunta de teste, era penalti bem no lado de fora de jogo, mas cartão amarelo na mesma ao guarda-redes. O árbitro fez uma arbitragem com apenas dois cartões amarelos, e nessa particular entrou um bocadinho nesse espírito e, portanto, o mais importante é fora de jogo anulou o penalti.
O Sporting marca o 2-0, muito perto já do final da primeira parte. Não há fora de jogo de Gyökeres.
Exatamente, por 35 centímetros, gol legal no momento em que o Pedro Gonçalves faz a assistência e as 35 centímetros dados pela cidade de futebol, tudo certo.
Novo gol do Sporting foi abrir a segunda parte, minuto 49, e que há a dizer deste 3-0?
Sim, primeiro, pode, quando passa para o Trincão não está fora de jogo. A seguir, o Trincão, ao dominar a bola com o pé, a bola ressalta para a sua barriga, nunca tocou no braço, e portanto até aqui tudo legal. E depois o Trincão, quando assiste o Gyökeres está atrás da linha da bola. Portanto, não há fora de jogo sempre que o jogador recebe a bola, no momento do passe, obviamente, estando em linha ou atrás da linha da bola, que foi o caso, e por isso tudo legal neste gol do Sporting.
Medida disciplinar também para Trincão, já ao minuto 70.
Sim, eu inicialmente até disse que aceitar, disse a palavra, que eu não gosto muito desta palavra do aceita-se, o aceita-se parece que é um nin, mas depois, mais à frente, disse de cartão amarelo mal mostrado. Não há pisão, não há falta no pé, que era aí que me parecia que podia estar um bocadinho mais da dureza e da negligência. Não há falta tática, não corta propriamente uma jogada de perigo ou de transição, isto sobre o Tiago Silva, e portanto, até dentro da linha que o árbitro estava a seguir, aqui não era para cartão amarelo.
E também, sem penalti de Bragança, minuto 72.
Uma bola cabeceada, o lance passou mais ou menos despercebido. Uma bola, um cruzamento de um pontapé de canto, e o Bragança, ao saltar à bola, estás a ver aquelas situações em que saltas, parece que fechas os olhos, e depois foi o que aconteceu. Ele falhou claramente o cabeceamento e a bola vai-lhe bater no braço direito, que está numa posição absolutamente normal e natural para o salto que ele executou. Não há grandes volumetrias, não há gesto deliberado. É a chamada bola inesperada de quem falha um cabeceamento e acaba por levar com a bola ali na zona do bíceps, e por isso boa decisão sem penalti.
E há aqui mais um lance, que é uma... aliás, um lance, certo, que é um gol anulado, basicamente ao Génio, ao minuto 79.
Exato. Porque na construção da jogada, e percebe-se isso, embora depois a televisão não tenha dado os centímetros, o Gyökeres está em posição de fora de jogo e, por isso, mais uma boa decisão.
E, finalmente, amarelo para Nelson Oliveira.
Sim, falta por trás sobre o Uman, uma entradazinha ali entre o agarrar e o pisar, e o árbitro bem a mostrar o respectivo cartão amarelo.
Então, que nota para o árbitro do encontro, Cláudio Pereira?
Vou dar nota positiva. O jogo teve só 20 faltas e, portanto, ele tem o mérito de deixar jogar. A questão aqui não tem tanto a ver com a parte técnica, mas tem a ver mais com a parte disciplinar. Eu vou dar o exemplo, os dois cartões amarelos que foram mostrados, e apenas dois, eu considero que um foi bem e outro não, mas depois pelo meio, e à semelhança do que também fizemos na análise do jogo do Casa Pia com o Porto, houve outros lances. Eu lembro-me do Coates ter tido uma entrada na primeira parte, uma sola ali no tornozelo que era para cartão amarelo. O Géni tem uma entrada muito dura sobre o Jota Silva, que também não levou cartão amarelo, e uma entrada a pés juntos, que foi bola, foi pés. E, portanto, isto para dizer que houve ali algumas situações em que, por exemplo, se o Trincão foi mal mostrado, em que Coates, Géni, podiam, por exemplo, ter levado cartão amarelo. E nessa perspectiva, perde um bocadinho a sua nota, ou a nota de maior valia, até porque o jogo também foi relativamente acessível, o árbitro não fácil, mas os jogadores também facilitaram, e o próprio resultado evoluiu nesse sentido, e portanto perde ali um bocadinho, sobretudo para essa menos regular atuação no plano disciplinar. Mas no essencial, uma vez mais, assertivo, por isso vou dar nota positiva, nota 6.
Nota 6, dada então pelo Pedro Henriques para Cláudio Pereira. Fica disponível este Sem Falta, como habitualmente também em podcast, e, portanto, é uma nota positiva para a arbitragem do Sporting. Exato. Vitória. Um grande abraço, Pedro. Bom fim de semana, o que resta.
Um abraço, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, amanhã temos Benfica.
Ah, pois, é verdade. Amanhã há o Farense Benfica.